Voltamos a apresentar Fator de Risco.
Nós estamos conversando hoje com o capitão Edgar do Carmo, médico do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, sobre os riscos da eletricidade. Capitão Edgar, eu estava lembrando, eletrodoméstico também é uma situação que a gente imagina que é um aliado para a pessoa no dia a dia, mas aí a gente vê gente que vai limpar liquidificador e distrai, o liquidificador está na tomada ainda, ou então ferro de passar esquecido, ligado. Os eletrodomésticos são responsáveis por muitos casos que o senhor atende?
Não só de choque elétrico, que é choque elétrico, ele nada mais é do que a reação do organismo ao contato com uma corrente elétrica, né? A eletrocução, por outro lado, ela se refere, é um termo que se refere ao morto, né? Então, uma vítima de eletrocução é aquela pessoa que morreu pelo choque elétrico. É comum esse acidente não só como causa de choque elétrico, mas também como causa de incêndio, né? Uhum. Então isso também acontece com uma certa frequência, né, em algumas regiões, pelo menos aqui do Rio de Janeiro, onde há comunidades carentes em que praticam em ampla escala as tomadas de corrente clandestinas, né, os famosos gatos ou as gambiarras, isso também é causa de incêndio muitas vezes, né, então isso é um risco não só para a vida humana do usuário, como também é um risco para a propriedade do usuário.
E, capitão Edgar, e no caso de criança, o Corpo de Bombeiro tem algum programa voltado especificamente para esclarecer esse público? Porque muitas vezes eles acreditam que são imortais, né? E praticam cada coisa de assustar, né?
O Corpo de Bombeiros, às vezes, tem por hábito fazer regularmente o que se chama de semana comunitária e tudo mais, que é publicado em boletim, são ciclos de palestra, né, em que determinados quartéis oferecem esclarecimentos vários, não só com relação a isso, mas com relação a coisas comuns que nos causam acidentes no dia a dia, e esses tipos de palestras são oferecidos à comunidade local, não só a título de esclarecimento, mas também a título de estreitar as relações do Corpo de Bombeiros do local com a comunidade a qual ele presta serviço, né?
E, capitão Edgar, no caso com criança, quais são os cuidados que o senhor recomendaria?
Olha, há casuísticas relatadas, sobretudo americanas, mas não deve fugir muito disso aqui, porque o comportamento da criança ou do adolescente não difere muito, qualquer que seja o local do mundo, em que há determinadas regiões, determinadas épocas, em que grande parte dos acidentes com tensão doméstica se deram por roedura de cabos, de aparelhos eletrodomésticos, da criança que começou a engatinhar e que muitas vezes foge por algo. A gente sabe que é criança, é assim, às vezes basta um minuto ou dois, fora de vista, e a criança faz alguma coisa, eles têm uma energia enorme, então sempre em movimento. E essa fase de começar a engatinhar e explorar o ambiente em volta, ela guarda uma relação muito forte com os acidentes com tensão doméstica, né? Sobretudo não só pela roedura dos cabos, mas também pela curiosidade de introduzir objetos que são condutores dentro da tomada de corrente.
E, capitão Edgar, aí a gente tem crianças um pouco mais velhas, que aí tem a situação dos cabos que passam na rua, né? Aí tem pipa, a gente às vezes vê tênis, e vê crianças subindo em poste para tentar recuperar. Isso é um risco tremendo, né?
Esse é um risco ainda mais temerário. Na verdade, o que acontece é que não é à toa que os cabos de eletricidade passam elevados, né? Cabo elevado significa, no mínimo, média tensão a alta, né? Quer dizer, certamente o que passa ali tem mais do que 600 volts, na verdade, a imensa maioria tem mais do que 1000 volts, que é o que a gente define como alta tensão, 1000 volts em diante, né, para cima. E uma das principais maneiras de se proteger, de gerar segurança na rede, é justamente o que a gente chama de isolamento espacial, que é você pegar o cabo e colocar ele fora do alcance do público. Então, por isso que parte das redes é elevada, parte das vezes é subterrânea, que é menos comum no nosso país, mas as redes elevadas, elas quase sempre são de corrente trifásica de alta voltagem. Então, o perigo associado à prática de mexer ali é ainda maior, até porque a rede de alta tensão, ela não é isolada, né? Elas são condutores não isolados, porque a quantidade de calor que se produz no material isolante, o isolante não suportaria, inclusive, a maior parte das vezes. Então, são redes não isoladas, e elas estão ali no alto, quietinhas, isoladas, justamente para que ninguém mexa ali, porque, de fato, os acidentes que decorrem com contato com uma rede de alta voltagem são ainda mais drásticos. Embora haja chance de óbito mesmo na atenção doméstica, e por serem mais comuns os acidentes com atenção doméstica, o número de óbitos é muito maior com baixa tensão, com tensão doméstica, mas as proporções de um acidente com alta tensão são, sem dúvida nenhuma, muito mais catastróficas.
Tá ótimo. Eu queria agradecer, então, ao capitão Edgardo Carmo, que é capitão médico do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, que conversou conosco sobre os cuidados que a gente tem que ter no uso da energia elétrica. Capitão Edgar, alguma última recomendação?
Olha, eu realmente gostaria muito que as pessoas tivessem essa noção. Em primeiro lugar, a maior parte dos acidentes com corrente elétrica, com redes energizadas, ocorrem em baixa tensão, ocorrem no ambiente domiciliar. Esses acidentes são muito comuns com crianças, sobretudo na idade que elas começam a engatinhar, começam a explorar o ambiente, que não tentem efetuar reparo em energia elétrica se não são devidamente capacitados para isso. Basta 110 volts para uma pele molhada, às vezes de suor, e uma arritmia cardíaca grave já pode decorrer dessa interação, inclusive culminando com parada cardiorrespiratória. Então, não é uma conduta saudável. Cada um estudou e procurou um ofício para se dedicar àquilo. Certamente não consigo desempenhar o papel de um engenheiro nem de um arquiteto, só aquele para que eu estudei. E isso é verdade, eu acho que para todas as profissões. Quanto mais, inclusive, a tecnologia avança, mais é preciso que a gente confie e entregue os trabalhos especializados na mão de quem é capacitado para fazer isso. É o que a gente se põe em risco, e às vezes põe em risco outras pessoas que estão próximas e põe em risco a própria propriedade da gente.
Tá ótimo. Capitão Edgar, muito obrigado, então.
Eu que agradeço.
O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Davi Malafaia e Ricardo Coelho, e também produção de Lucélia Cristina. Se você tem alguma sugestão para o programa, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico Fator de Risco, tudo junto, @câmara.gov.br. Até o nosso próximo encontro.
Fator de Risco, um programa da Rádio Câmara, com dicas para melhorar a sua saúde. Produção e apresentação, Humberto Martins.